Então hoje nós vamos estudar primeiro e segundo Coríntios e Gálatas. E a semana que vem, terça-feira, a gente vai começar com Efésios e ver até onde a gente consegue chegar. Porque vai, semana que vem vai ser terça e sexta, né? E na outra semana não vamos ter aula. Então, começando em 1 Coríntios, nós até agora estudamos só uma epístola de Paulo, que é Romanos. Eu mandei para a Cíntia, acho que ela não deve ter pegado ainda, mas ela vai passar para vocês. Já passou? Como é que é? Ah, passou no pendrive ontem. Então tá com a Dani. Uma proposta, tá? Ninguém sabe, mas vocês vão ter tipo uma... É um esquema da vida de Paulo, cronológico da vida de Paulo e de quando ele escreveu cada epístola, tá? Isso não é uma coisa, não é uma coisa definitiva. É o que as pessoas... É o melhor chute que a gente acha que seja. Não é garantido, tá? Porque ninguém sabe exatamente os detalhes. Alguns são mais fáceis porque ele faz menções durante a epístola mesmo. Outras não tem jeito de saber. Por exemplo, assim, nessa lista que foi mandada, que vocês vão receber, fala que Gálatas foi o primeiro. Por que fala que Gálatas foi o primeiro? Porque Gálatas está tratando do assunto dos gentios não ter que seguir a lei dos judeus. E ele não menciona o concílio de Atos 15. Então, se tivesse acontecido o concílio, com certeza ele ia mencionar, porque era muito relevante o assunto. Então, provavelmente, Gálatas foi escrito antes do concílio de Atos 15, e aí ele teria que ser, então, antes dos outros epístolas. Mas, com certeza, depois de Gálatas, vem 1ª e 2ª Tessalonicenses, e assim, uma certa ordem. Aqui na Bíblia, nós estamos na ordem mais ou menos do tamanho, né? Então, não é uma ordem cronológica, mas não tem muito problema sobre isso. O que você começando a ler várias epístolas de Paulo, você começa a prestar atenção em semelhanças e diferenças. Mas as semelhanças são bastante interessantes. Nós comentamos na semana passada sobre essa saudação, graça e paz, né? Que não era uma coisa já estabelecida. É uma característica de Paulo. Não sei se era das igrejas também, não sei quem que originou, mas eu acho que é uma coisa bem de Paulo mesmo. E ele diz graça e paz porque, para ele, é a coisa que mais estava ressaltando como resultado do Evangelho, é graça e paz. Entendeu? Então, se a gente fosse pegar hoje e escrever exatamente para alguém sobre a nossa experiência do Evangelho, quais seriam as duas palavras que você escreveria? Isso é uma boa pergunta, né? Assim, sem você ser condicionado por Bíblia, por nada disso, só do que você sente do Evangelho, como que você escreveria para as pessoas? Quais seriam as duas palavras que você estaria transbordando e sentindo no seu coração, né? Então, assim, com certeza eu acho que não seria graça e paz, né? Mas, então, a Bíblia nos apresenta, assim, nós temos um quadro de como o Evangelho funciona na vida humana. E se o Evangelho for restaurado, ele deve voltar a produzir as mesmas coisas que produzia naquela época. Ou seja, estaria tão transbordando de graça e de paz que seria a primeira coisa que você falaria para alguém, né? Sim, você está cheio de graça e paz. Imagina a cabeça de Paulo quando ele vai escrever essa carta para Coríntios, né? Imagina a cabeça dele. Na cabeça dele tem essa lista de coisas que ele precisa tratar com a igreja. E não é pequena a lista, né? Vamos ver assim, quantas coisas que ele tem que falar. Primeiro que eles estão brigando uns com os outros, fazendo facções. Até parece a igreja hoje, né? Assim, presbiteriano, batista, né? Todas essas coisas, né? A igreja de Coríntios era uma miniatura da situação dos cristãos brigando em facções, achando que um era certo, o outro estava errado. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E era cheio de brigas e contendas e facções. Então ele fazia, eu preciso escrever para esse pessoal, que o Evangelho não é assim. Depois vem o fator que eles gostam demais de se achar no conhecimento. Então, eles estão sempre achando que quem conhece mais e quem é mais eloquente, quem fala melhor e quem conhece mais da Bíblia, e quem conhece mais das coisas, é melhor. Então, ele bate nessa tecla o livro todinho, né? Amor é mais importante. Conhecimento não é tão importante. Amor é mais importante. Então, assim, ele está na cabeça dele, esse pessoal, esses gregos, só gosta de conhecimento, não gosta de amor. Não sabe o valor do amor. Briga por causa de conhecimento e fere o princípio principal do evangelho, que é o amor. Depois, libertinagem. Que libertinagem é graça exagerada. Significa que eu posso fazer tudo, posso comer de coisas sacrificadas aos ídolos, Jesus me salvou, eu estou na graça, eu posso fazer qualquer coisa, mesmo que escandalize os irmãos, não tem problema nenhum. E logo em seguida, depois da libertinagem, vem adultério, né? O cara vivendo com a mulher do pai dele, dentro da igreja, sem problema nenhum. Depois, levando os irmãos à justiça, brigando tanto que levando os irmãos, processando os irmãos, né? Depois, sobre casamento e prostituição, uns falando que não pode casar, outros falando que pode, aquela confusão, ele precisava de orientar. Depois, se pode comer coisa sacrificada aos ídolos ou se não pode comer. Você vê que a lista é grande, né? Sobre a maneira que estava tomando a ceia. Sobre o sustento dos obreiros. Se o obreiro merece ganhar ou não merece ganhar sustento. Sobre os dons do Espírito Santo. Que o pessoal estava profetizando tanto que não dava chance para o outro. O outro estava doido para profetizar e não podia, porque o outro estava profetizando tão comprido que o outro não tinha chance.
Depois de levar as irmãs à justiça.
Casamento e prostituição. Coisas sacrificadas aos ídolos. Sobre ceia. Ixi, é muita coisa. Sobre o sustento dos obreiros. Sobre o exercício dos dons. Sobre o ministério das mulheres. As mulheres lá estavam na frente. E em Cristo não tem esse negócio de não tem homem nem mulher. Então agora nós é que mandamos e o negócio vai para frente. E sobre a ordem dos cultos e sobre a ressurreição. Tinha gente falando que não tinha ressurreição. Gente, eu só peguei essas aqui. Dá para pegar talvez mais alguns detalhes, né? É muita coisa. E ele estava com essa lista na cabeça. Ele ia escrever a carta por causa dessas coisas. Então, quando você pensa assim, essa igreja está com esses problemas. Pouquinho problema, né, pessoal? Tudo quase, né? É um problema seríssimo, assim, é... Difícil arrumar uma igreja hoje que tenha tanto problema quanto essa aqui. Então, assim, a ideia nos anima, né? Que se na época de Paulo, ouvindo o evangelho de Paulo, a igreja já tinha problema desse tamanho, então a nossa igreja não está tão fora, né? Está quase tudo certinho aqui. Então, a igreja de Jesus Cristo não é uma coisa santa, impecável, não. É uma igreja humana, cheia de problemas e essa... O evangelho se encontra no meio dessa bagunça, dessas coisas humanas. Só que, pensa você, então você sentou para escrever essa carta, tá? Você vai falar graça e paz? Não, ele vai falar graça e paz não porque a igreja está cheia de graça e paz, mas porque ele está cheio de graça e paz. Então ele não está furioso, nervoso, incrédulo, achando que a igreja não tem futuro, por causa de todas essas coisas, a igreja não tem futuro. Não, pelo contrário, ele está transbordando de graça, e graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai. Imagina, esse pessoal não pode ter graça. Se eles não arrependerem, eles têm que ter lei, condenação, tem que meter lenha neles. Não, ele não acha que para estar nessas condições... tira a graça ou tira a paz. Ele acha que se está em Cristo, tem graça e tem paz. Então, a situação da igreja não tira a posição em Cristo. E aí, por exemplo, ele fala aos santos, o que ele fala? Olha aqui, ó. Graça seja convosco e paz. Né? Ele fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós. Oh, meu Deus do céu. É igual o pai que tem um menino que está aprontando para caramba, e mesmo assim eu dou graças a Deus para esse menino. Né? E está aprontando e está causando um problema, e vai ter que ser disciplinado, mas não tem problema, é meu menino. Né? Entendeu? Então, assim, ele não começa lá embaixo, ele tem toda essa lista, ele vai escrever a carta toda sobre isso, é isso que leva ele a escrever a carta, mas ele não deixa que isso tire ele da posição de fé, de esperança, de gratidão, dou graças por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, quer dizer, tudo isso não quer dizer que eles não receberam a graça, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Aí já está começando a fazer, ele está dando graça pelo que tem, e não pelo que não tem. Então ele não está falando, né? O menino está aprontando e fala assim, graças a Deus que o menino é quietinho. Não, não é quietinho, né? Mas graças a Deus que ele é sadio. Ele fala das coisas que o menino tem de bom, né? Então o que, que eles têm de bom? Vocês têm muito conhecimento e muitos dons, e o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então ele está pensando nas coisas boas que tem lá, não nas coisas ruins que daqui a um pouquinho ele vai começar a tratar, e não vai demorar. Porque o versículo 11 já começa a lascar. Então, assim, é diferente de outras cartas, ele já está super preocupado, ele tem uma agenda e ele vai falar um após o outro esses problemas que tem na igreja, que são muitos. Mas ele primeiro fala sobre graça e paz de Deus e fala sobre eles serem santos e fala e dá graça a Deus pelas coisas boas que tem lá entre eles e ainda fala, vocês vão, Deus, Jesus é poderoso para nos confirmar até o fim, para seres irrepreensíveis, olha essa igreja cheia de coisas repreensíveis, vai ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, tá bom, então já falamos sobre isso aí, agora eu quero que você pense um pouquinho. Eu não sei se vocês entenderam, mas pensa bastante sobre esse tema de graça e paz, porque isso é uma revelação muito grande. Se você entender que o Evangelho, sem nenhuma desculpa, é para trazer graça e paz. Você deveria estar tão cheio disso que seriam as primeiras duas palavras que sairiam da sua boca. E graça significa que não tem condenação, que você está sentindo que está aceito por Deus e você está tranquilo. E paz significa que não tem nada que te incomoda, sabe? Nada que te faz ficar agitado, preocupado, angustiado. Não, você está em paz. Certo? A angústia, a preocupação e a dor que Paulo falava, excesso de dor, é um nível, tá dentro de você, mas não é no nível onde é o nível mais alto, consciente. No nível mais alto você crê que você está em Cristo, que a igreja que está em problema está em Cristo e que Deus vai terminar a obra que ele começou e que vai dar certo. Então você não parte da base de que essas coisas tiram a credibilidade do Evangelho. Você está cheio de graça e cheio de paz. É uma coisa maravilhosa ter isso. Agora, se você sublinhar todas as vezes que ele fala Jesus Cristo e Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e Cristo Jesus, e se você sublinhar tudo isso, nesses primeiros versículos aqui, gente, ele fala demais, né? Não precisava falar tanto, né? Já tinha falado. Mas, assim, olha aqui, ó. Paulo chamado para ser apóstolo, Jesus Cristo, pela vontade de Deus, duas vezes. 2, a igreja de Deus, que está em Cristo, em Corinto, santificada em Cristo Jesus, com todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, vai subindo para você ver, graça seja convosco e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus em Cristo Jesus, 3 vezes, tá? Versículo 6, assim como testemunho de Cristo, 7, Senhor Jesus Cristo, 8, Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que ele fala tanto? Porque ele está apaixonadíssimo por ele, dá prazer. Toda vez que ele fala, ele fica feliz. Não, se ele fala assim, só de Corinthians, ele vai ficar triste, mas se ele falar de Deus e Jesus, então ele tem prazer, gente, ele fala demais, ele fala excesso, é só falar um pouquinho que ele já vai falar. Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, santificado em Cristo, chamado por Cristo, estamos em Cristo. Gente, é um negócio muito exagerado e só tem razão de ele estar falando isso porque está cheio de paixão e gosta de falar esses nomes, sabe? Ele tem prazer, ele fala sem necessidade. Ele pega qualquer desculpa e vai falando assim, porque é uma coisa viva para ele. Outra coisa que é muito importante notar aqui é que se você deixa eu ver onde eu anotei isso. É sei se foi, não foi aqui, mas o que, uma das coisas muito importantes é você perceber que ele está preocupado com a igreja. No, assim, você vai notar o que, que ele está mais preocupado com a igreja. Tem todos esses outros assuntos que ele vai tratar, mas tem um tema geral, todinho, no meio todinho, que é mais central que todos os outros temas. Então, esse é o problema da igreja de Corinto. Tá? Então, sim, tem vários outros problemas, tal, mas tem um problema que é o centro. Centro do problema, que inclusive gera o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o ponto, um dos textos mais maravilhosos que tem na face da Terra, reconhecido até por não cristãos. Né? É 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, nós temos um livro chamado A Melhor Coisa do Mundo, mas em português é uma pregação de um escocês que o Moody falou que era o homem mais parecido com Jesus que tinha visto na vida dele. Não se conhece quase nenhuma outra pregação desse cara. E ele pregou sobre 1 Coríntios 13. E ele pregou isso no século, me parece, 19 ou sei lá, bem muitos anos atrás. Tem milhões e milhões de cópias dessa pregação dele. Não se conhece nenhuma outra coisa muito dele aí. Mas é assim, é uma obra-prima que atualizou 1 Coríntios 13 para os dias de hoje, só que os dias de hoje eram tipo 200 anos atrás, sei lá. Mas você lê hoje, ele aplica para hoje da mesma forma. Ele começa a pegar, ele pega 1 Coríntios 13 e destrincha os detalhes do que é o amor de Deus, do que é o amor de verdade. É um negócio fantástico. Então, assim, você lê 1 Coríntios 13 é uma coisa. Agora, você pega essa aplicação para hoje. Por exemplo, sobre o amor permanece, as outras coisas passam, mas o amor permanece, só o amor permanece. Ou seja, invenções tecnológicas, avanços de ciência, tudo passa, e ele dá exemplos, tudo passa. Hoje é o tal, daqui a uns anos está na lata de lixo, mas o amor nunca passa. Ou seja, em nossas vidas, hoje, o que, que você está valorizando? Coisa que passa ou coisa que vai ficar? Entendeu? Então, assim, é muito... E depois, por exemplo, eu não vou entrar nos detalhes do livro, mas é uma coisa assim, é um livro que vale a pena ler tipo uma vez por mês, se você estiver precisando muito, uma vez por semana, depende. Vai para o médico e pede a dosagem correta desse livro, né? Mas ele é, assim, você precisa renovar sua mente sobre essas coisas. Por exemplo, uma das coisas, não se porta inconvenientemente, ou seja, o amor é educado, é fino, tem boas maneiras. Abre a porta para a senhora, né? Trata o outro com... Né? Então, assim, as pessoas falam, não, mas boas maneiras não é coisa de crente. Não, está ali. O amor não se porta inconvenientemente. Ou seja, ele sabe, ele é discreto, ele sabe a hora que ele deve sair fora, porque a conversa não pertence a ele. Ele sabe o que ele não deve conversar. E todas as outras coisas. Então, tem muitas coisas práticas, né? Nesse livro, A Melhor Coisa do Mundo, que foi uma mensagem desse escocês. Mas... Por que surgiu esse capítulo? Eu tenho certeza que Paulo nem estava pensando nisso quando ele escreveu, mas foi surgindo. Foi porque você vê indícios, né? Você vê umas crisezinhas nele antes que vai começar a falar sobre isso depois. Então, qual é o indício? Porque a palavra sabedoria, tá? Então, a palavra sabedoria é o que os coríntios estavam doidos atrás de sabedoria. E, em segundo lugar, dons. Então, conhecer, saber as coisas... E ter poder. Eram as duas coisas que os coríntios... Então, os coríntios eram gregos, então a valorização da sabedoria era grande, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Ninguém... Todos os defeitos deles, mas não pode falar que eles não tinham Espírito Santo, porque eles tinham dons. Profecia, falar em línguas, eles tinham dons em abundância. Até estava falando língua demais, né, na reunião, tinha que mandar dar uma diminuída. Eu acho que se Paulo fosse vir para as nossas igrejas hoje, ele ia falar que tinha que dar uma aumentada, que está muito pouco, né? Então, assim, as pessoas pegam o 1 Coríntios e jogam em cima da igreja de hoje, mas a igreja de hoje não é igual à igreja de Coríntios, porque está cheio do Espírito Santo, está todo mundo profetizando, todo mundo falando em línguas, tem que botar um pouco de ordem. Mas se está ninguém fazendo nada e só esperando o pastor lá e coisa assim, aí tem que inverter a ordem, né? Então, se Paulo estivesse hoje, ele não ia pegar Coríntios e aplicar para Montemor, né? Ele ia mandar uma carta para Montemor, não para Corinto. Então, a gente precisa ler essas cartas com os princípios gerais, mas não pegar... e aplicar em cima de uma igreja assim, como se fosse a mesma coisa, porque ele está tratando de um problema, né? Por exemplo, né, a mulher tem que orar com a cabeça coberta, né? Então aí está na Bíblia, né? Então tem igreja que fala, não, está escrito aqui, ó. Ele estava escrevendo para uma cultura e para uma igreja onde era absurdo não fazer isso. Então, a mesma coisa, a pessoa acabou de ser crente, agora ela joga fora todas as coisas da cultura e falou, não, peraí, né, Jesus não veio revolucionar a cultura, então a mulher não era para falar em público, então não fala em público. Hoje não há esse problema, entendeu? Então, assim, não são ordenanças pétreas da Constituição de Deus de que a mulher não pode falar na igreja ou de que a mulher tem que orar com a cabeça coberta, né? Então, tem coisas que são aplicáveis dentro da situação imediata e tem coisas que são orientações gerais que a gente precisa entender. O que a gente precisa entender sobre o culto, sobre os dons? Que tudo deve ser feito para edificação, que as pessoas devem entender as coisas, não deve ter uns prolongando muito e outros não tendo uma oportunidade, que deve haver sempre uma participação que não seja demais, que uma pessoa não seja dominando demais a reunião, mas seja curta para que os outros também possam fazer e que todas as contribuições sejam para edificação. Isso é geral, tá? Isso é geral. Mas não deve proibir, ele termina falando, mas não proíbe falar em línguas, né? Tem igrejas que falam assim, não, se não falar em línguas, se não interpretar, não vai falar em línguas. E aí ninguém sabe interpretar, então ninguém fala em línguas. Então vai o reverso, né? Vai aniquilando e entristecendo o Espírito Santo. Mas, então a igreja de Corinto era voltada à sabedoria e voltada aos dons e ao poder do Espírito Santo e essas coisas assim. E o que acontece? Paulo está dizendo, essas coisas, se vocês supervalorizam, vocês estão perdendo o principal. E isso gerou 1 Coríntios 13. Porque antes ele veio falando, nós, quanto aos ídolos, nós sabemos que todos temos sabedoria. A sabedoria incha, mas o amor edifica. Isso ele já vem falando no 1 Coríntios 8, 9, entendeu? Ele já vem antes. Ele fala assim, todo mundo sabe que não vai fazer mal nenhum você ir lá comer comida de macumba, né? Seria isso, né? É. Não, essa comida de macumba está macumbada, então eu não posso comer ela, né? Não, ele falou assim, você sabe que tudo é puro para os puros, você tem fé, você vai e não fica com dodói e pergunta, não, isso aqui é de macumba, isso aqui não é, como é que é, como é que não é? Falei, não, todos temos conhecimento, ele falou, todos sabemos, Jesus libertou, tudo foi criado por Deus, beleza, tem liberdade. Conhecimento incha, você tem esse conhecimento? Ótimo, conhecimento é certo? É certo. Mas isso edifica? Não. Isso destrói. O amor edifica. Entendeu? Então, assim, acho que alguém falou aí, né? Você trata seu irmão e não a maneira que você trata as pessoas e não sua liberdade e seu conhecimento. Pelo seu conhecimento você vai destruir seu irmão? Ou seja, seu conhecimento vai passar, mas o amor nunca passa. Então, Deus não vai cobrar de você o fato de você ter comido. Ele vai tratar de você porque você não teve sensibilidade para o seu irmão. Isso ele vai tratar. Porque isso é intolerável. Facções. Um é de Paulo, outro de Apolo, outro tal, brigando as coisas. Ele falou, para com isso. Isso é criancinha, isso é carnalidade. Entendeu? Não existe isso. Agora, aí também já tem uma coisa muito importante de vocês perceberem. Porque como que você faz, gente? Ele fala... Como é que ele fala? Ele fala aqui, ó. Bom, eu não sei onde que ele fala, mas ele fala aqui... vocês devem falar a mesma coisa, ser unidos e tal, mas eu não sei exatamente onde que está, mas... 1.10. Ah, é, que sejais concordes, olha, presta atenção aqui, ó. Sejais concordes no falar... Que não haja dissensões entre vós, antes sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Falei, gente, você está falando uma coisa impossível. Como é que todo mundo, ainda mais grego, que gosta de brigar e discutir e tudo, a gente vai pensar a mesma coisa? Pensa a mesma coisa. Cadê o botão, Paulo? Você tem um botão para a gente pensar a mesma coisa? E depois a gente vai ser falso, fazer cara de lavada e eu não concordo com ele mesmo? Eu concordo com você. Seja concorde. Paulo fala, você é concordado. Então vamos concordar. Eu concordo com você. Por que você não concorda comigo? Né? Eu devia ter sido o primeiro para você concordar, você teria que concordar comigo. Essas coisas. Mas, obviamente, ele não está falando que todo mundo tem que pensar tudo igual, que não vai ter diferença na igreja, que ninguém vai pensar diferente. Então, a gente precisa entender o que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que as nossas diferenças de opinião não são as coisas importantes. Então, a gente não precisa ficar falando naquilo que a gente discorda. A gente deve falar naquilo que é importante, que é Jesus, que é a graça, que é Deus. Ele está dizendo, não fica levantando as discórdias. Já pensou? O casal, todo casal discorda um do outro um monte de coisa, porque se concordar em tudo é sem graça, né? Não tem jeito, porque eu nem precisava do outro, você não discorda? Você concorda com tudo, né? Para que eu preciso dele? Eu já sei, né? E tem marido e mulher que acha assim, não, já sei, já, você já gosta disso, você... Não, peraí, eu não gostava ontem, hoje eu gosto, entendeu? É isso que... Tá, né, entendeu? Né, diz que tinha uma vez um cara que... Né, isso é Bob Mumford, eu acho que falou, não sei se foi ele ou algum outro, ele falou que um dia ele estava na casa de uns conhecidos, ele e a esposa, né? A esposa estava sentada do outro lado da mesa e ele veio cá. Aí eles jantaram, né? Aí ele elogiou a comida. E ele tomou uma canelada debaixo da mesa lá. Porque era fígado com cebola. E tomou a canelada. Ele falou, nossa, que comida gostosa e tal, elogiando. E tomou a canelada. Aí, na volta para casa, ele falou assim, você sabe que você odeia fígado. Ele falou, não, eu odeio aquele jeito que se faz fígado, que é couro queimado. Mas esse jeito que ela fez fígado, eu gosto. Ou seja, tipo, 30 anos de casado, 40 anos de casado, você ainda pode se surpreender com a pessoa. E se não surpreender, é porque a vida é sem graça, não é verdade? A pessoa é viva. Só a pessoa morta que não muda, né? Você fica lembrando só aquilo. Mas a pessoa viva, ela está ali para te surpreender. Não é verdade? Ela não é obrigada a pensar, a ser o que ela era ontem. Ela é livre, é viva. Por isso que a vida é divertida, né? Então, na igreja, vai ter diferenças de opiniões de tudo quanto é coisa que você pode pensar. E as diferenças não são inimigas. Mas a nossa atitude em relação às diferenças é um problema. Porque se nós sempre estamos, né, quando nós estamos, por exemplo, falando de alguma coisa, fazer alguma coisa, a pessoa lembra, mas você pensa diferente. Mas você levanta. O que você está fazendo? Você está querendo criar briga, né? Então, se quando você levanta esses assuntos, é a sua atitude em relação a esses assuntos, que você acha esse assunto tão importante, você fica focalizando, falando nisso, para com isso, né? Então ele fala, seja concordes no falar, para de levantar as diferenças. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos tanta coisa para a gente concordar, fala do que concorda. Então eu estou falando de coisa que não é teoria. Nós temos lá 12 pastores em Jundiaí que pensam muito diferente em muita coisa. E a gente vê que tem tanta coisa que a gente concorda que a gente não precisa ficar falando das diferenças. Na hora certa podemos falar das diferenças até para aprender um com o outro e até para mudar a nossa opinião. Tem hora, tem a atitude certa em relação à diferença até para a gente ser enriquecido um com o outro. Isso é válido. Mas a maneira de dirigir a igreja não é com partidos, não é com facções, não é jogando indiretas, não é procurando, sabe? É a nossa atitude em relação a essas diferenças que é a questão, né? Então, quando nós temos amor e quando nós temos sensibilidade ao Espírito Santo, você exalta o que nos une e não fica falando muito do que nós divergimos, né? E essa atitude traz amor, traz união, traz paz, traz graça para poder prosseguir, né? Deu para entender? Que isso aí é muito, muito importante. Então, assim, a sabedoria, ele está toda hora falando aqui. Agora, aí vem um outro assunto aqui importante. Paulo se sente menosprezado pelos coríntios, tá? E não é só pelos coríntios, depois a gente percebe lá em Gálatas também. Então, Paulo sempre tem complexo de inferioridade, né? Ele sempre se vê obrigado a se defender. Então, e tem alguns lugares aqui, que eu não sei se é em 1 ou 2 Coríntios, que fala, 2 Coríntios. Mas assim, é só entender que os gregos não eram muito impressionados com ele. Entendeu? Os gregos, sabe quem impressionava os gregos? Apolo. O Apolo era um cara que não sabia tanto igual Paulo, mas sabia falar, mostrar para os outros que ele sabia, entendeu? Paulo sabia muito mais do que Apolo, mas Apolo impressionava muito mais do que Paulo. Então, os gregos achavam Apolo o máximo. E Paulo tinha um pouco de problema com ele. Então, eu não sei se a voz dele era muito fina, se ele era muito baixinho, muito magrinho, se ele era muito feinho. Eu não sei o que Paulo tinha, mas que eles tinham problema com Paulo, tinha. E depois tinha outros que falavam assim, não, nós somos filhos espirituais de Paulo? Não, nós somos de Pedro. Pedro que era de Jesus, que é o primeiro, que tem as chaves. O outro é de Apolo, que Apolo fala bonito. Não, o outro fala, não sou nenhum desses aqui, eu sou de Cristo, né? Então, assim, é aquele negócio de ficar centralizando pessoas e tal. E aí, o que que Paulo fala? Ele fala, gente, de propósito, eu não fui sábio entre vós. Eu tenho sabedoria que vocês não estão nem imaginando. Mas se eu pregasse sabedoria, sua fé ia basear na sabedoria e não no poder de Deus. Por isso que eu resolvi não saber nada entre vocês, senão a cruz. E a cruz é loucura. Mas a sabedoria de Deus, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E a tolice de Deus é mais sábia que os homens. Então ele está, você vê que ele está pegando aqui pesado, direto, direto, direto. Mas se a sabedoria de Deus é totalmente diferente, é a cruz, é uma coisa absurda. Mas Deus usou o absurdo para salvar. E eu quero que vocês baseiem no que é isso. Então assim, se você for notar, durante toda a epístola ele está falando isso, e aí quando chega no 2 Coríntios, aí que continua, né? Ele continua falando bem forte sobre essas coisas. Eu acho que de 1 Coríntios nós vamos deixar por isso mesmo, apesar de que talvez esse, alguém comentou aí sobre 1 Coríntios 15, Não, tem mais duas coisas aqui. 1 Coríntios 15 é uma obra de arte também, que, como a Camila disse, né, é uma coisa que leva desde o início até o fim. Foi a Camila que falou mesmo? Desde o início até o fim do plano de Deus, rapidinho, só porque ele vai tratar do assunto da ressurreição. Então ele pega de Adão até frente. Então assim, é um negócio fantástico. E aí é uma das passagens que você pode basear a questão do milênio, né? Que a ordem da ressurreição não vai ser imediata, mas tem as primícias, que é Jesus, depois tem os vencedores, que são Jesus na sua vinda, e depois vem o domínio de Jesus, que é durante o milênio, ele não fala o milênio, mas tem o domínio de Jesus até o fim, no fim vai entregar tudo para o Pai ser tudo em todos. Então, mas ele fala sobre o corpo do glorificado, ele fala sobre várias coisas. Então Paulo tem algumas revelações que a gente não tem acesso de como ele conseguiu essas revelações. Mas aí em 2 Coríntios ele fala que foi arrebatado ao céu, ouviu palavras. Então assim, Paulo teve vários encontros com Deus que não são relacionados em Atos, né? Atos só fala da primeira. Mas ele teve várias revelações de Deus e fatos sobre a ressurreição e sobre a volta de Cristo e sobre coisas que nós não, né, não temos nenhuma informação fora disso, de como ele conseguiu isso. Né? São coisas que ajudam bastante a gente a entender. E a última coisa que eu queria falar de 1 Coríntios é essa questão dos obreiros e dos outros ministérios. Paulo, ele em 1 e 2 Coríntios, em 2 Coríntios é que a gente vai falar mais sobre isso, mas ele se equilibra muito perigosamente sobre o fio da navalha, que significa assim, quanto que você pode se defender na frente dos outros sem ser carnal, entendeu? Eu sou e vocês têm que olhar para mim, puxa. Então assim, ele fica assim no fio da navalha. Ele não cai para o lado errado, mas que é perigoso falar o que ele falou, é, entendeu? Então assim, é um negócio bastante, assim, uma obra de arte de como se equilibra nesse negócio que é bastante difícil, né? Porque tem uma coisa que é chamada autopromoção e tem uma outra coisa que é chamada falsa humildade, né? E fugir da responsabilidade, não chamar assim a responsabilidade. Então as pessoas, às vezes, quando alguém impõe sua autoridade, eles acham que ele está na carne, né? E Coríntios nos ensina como é que deve fazer isso. Pode estar na carne e pode não estar. Então precisa discernir que espírito está movendo a pessoa, né? Que espírito está movendo a pessoa e com que atitude está falando isso. Então, sobre a questão de Apolo, por exemplo, os outros obreiros, Paulo é muito claro, a igreja dos Coríntios não é de Paulo, a igreja é de Cristo, certo? Então, ele valoriza Apolo, ele disse que Apolo, ele pediu Apolo para ir lá, mas Apolo não quis ir na época, mas ia depois. Então, ele valoriza, ele falou assim, eu semeei, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Então Paulo não acha que a igreja dos Coríntios é a igreja dele e que Apolo tem que pedir permissão para ele para poder ir lá. Ele não acha que Paulo é dono da igreja. Ele sabe que a igreja é de Cristo, que a igreja pertence a Cristo. E ele acha bom que outros ministérios como Apolo vão lá e dão para a igreja em Coríntios coisas que ele não poderia dar. Então isso é claro. Mas ele também diz em vários lugares, vocês não têm outro pai a não ser eu. Ou seja, eu posso não ser apóstolo para outros, para vocês eu sou, porque se não fosse eu, vocês nem salvo não eram. Entendeu? Eu que preguei o evangelho para vocês. Então, para os outros eu posso não ser apóstolo, para vocês eu sou. E ele fala isso repetidas vezes. Vocês são a nossa carta, vocês são o nosso, vocês são a prova do nosso ministério. Vocês deviam me elogiar, vocês que deviam me defender, entendeu? Então ele falou, você tem muitos instrutores, mas eu sou pai. Entendeu? Então você percebe as duas coisas. Primeiro ele diz, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, não é dele. E cada um constrói como quiser e Deus vai provar a obra de cada um. E é muito bom que outros ministérios vão e a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Isso é claro. Mas depois do outro lado ele fala assim, mas vocês não devem considerar os outros ministérios como considera a mim, porque eu gerei vocês, eu tenho um relacionamento com vocês, eu sou pai de vocês, então o que eu falo com vocês deve ter mais peso e vocês devem seguir com mais atenção. Porque os outros estão semeando, estão aguando, mas eu que plantei e vocês são fruto do meu ministério, certo? Então assim é um equilíbrio bastante claro nessas coisas aí. Agora vamos para 2 Coríntios. Se a palavra-chave de 1 Coríntios é sabedoria versus amor, né? Sabedoria e dons versus amor, qual seria a palavra-chave de 2 Coríntios?
Eu acho que é sofrimento.
Hã? Consolação, acertou de cheio. Paulo está tão consolado que ele vai repetir consolado, tanto que você vai ficar até tonto. No, né, você vai ver a frase aqui, que Paulo chama, isso chama frases paulinas. Se escrever uma frase dessa, porque ele começa pensando na coisa, depois aquela coisa leva a outra coisa, aquela outra coisa leva a outra coisa, a coisa volta para a coisa inicial. Aí você fica e dá nó. Então eu chamo nós de Paulo, né? Ele dá uns nós que você tem que parar e ler bastante. E Efésios é um dos mais curtos e também é um dos mais cheio de nó. Você tem que demorar, por isso que Efésios é melhor você estudar ele microscopicamente do que panoramicamente, porque ele é para você ler sem parar, você não vai entender quase nada, porque fala a mesma coisa assim toda a vida. Né? É, se você destrinchar cada pensamento, cada coisa e separar, você vai entender muita coisa. Mas assim, a palavra-chave para Coríntios, 2 Coríntios é consolação. Por quê? Porque ele recebeu notícia de que eles ouviram a primeira carta dele e receberam bem a carta dele, dando, né, uma sova neles por todos aqueles negócios que eles estavam fazendo errado. Então, quando ele ouviu que eles receberam bem, entristeceram, arrependeram, disciplinaram o cara que estava vivendo com a mulher do pai, ele ficou feliz demais. Ah, então ele ficou tão consolado que ele agora ficou arrependido de que eles estavam tristes. Entendeu? Mas depois falou, não, mas não estou tão arrependido, porque foi muito bom vocês ficarem tristes, porque o fato de vocês ficarem tristes me fez ficar alegre. Mas eu não queria que vocês ficassem tristes agora, porque agora eu estou alegre. Percebe? Então eu fiz vocês ficarem tristes para arrependimento, mas isso me alegrou que vocês realmente ficaram tristes. Mas agora eu não quero que vocês fiquem tristes mais, eu quero que vocês fiquem alegres de novo. Né? Então ele está assim, vamos ler aqui os versículos, 3, né? 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Por que é o Deus de toda a consolação? Porque agora Paulo sentiu consolação, certo? Porque Deus é de tudo, né? De tantas coisas. Mas agora ele vai ressaltar a área da consolação, que ele estava angustiado com eles e agora ele ficou com essa notícia, ele ficou muito feliz e ele ficou consolado. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha, você leu isso aí, você falou, peraí, deixa eu ler de novo, que aí esse negócio está muito cheio de consolação. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então eu quero... você lê rápido, você não entende nada, né? O pessoal fala, não, Paulo está consolado, querendo que os outros sejam consolados. Mas não entendi muita coisa, não. Né? Porque aqui, quando Paulo escreve assim, você já para assim, peraí. Agora vamos escrever o que você está falando. Entendeu? E ele está falando tanta coisa nesses versículos que você tem que digerir, você tem que pegar as frases, sentido e começar a destrinchar. Entendeu? Então, assim, aqui é uma riqueza enorme em 5 versículos. 5 versículos tem uma riqueza enorme que, se você ler rápido, você não entende quase nada. Ele está consolado, quer que os outros sejam consolados, mas você perdeu quase tudo, né? Você só deu uma... Agora aqui, então vamos lá, só dar um exemplo de como você pode destrinchar a coisa. Primeiro, Deus é o Deus de toda consolação. Ou seja, não posso ser consolado sem Deus, né? Então, Deus é o Deus de toda consolação. A consolação veio de Deus. Segundo, Deus consolou a Paulo e toda a sua equipe no meio da tribulação. Eles estão cheios de tribulação, mas Deus consolou eles no meio da tribulação. Terceiro, essa consolação é para eles consolarem outros. Eles não são consolados para eles ficarem consolados. Eles são consolados para saber consolar outros. Nunca você é consolado para ficar, oh, que bom ser consolado. Não. Você é consolado para consolar outros. Quem precisa ser consolado? Esses outros são os outros que estão no meio da tribulação também, né? Então, se eu passo a tribulação e sou consolado, eu posso consolar outros que estão atribulados, do mesmo jeito que eu estive. E, 4, eles consolam os outros com a mesma consolação que eles foram consolados. Certo? Então, você vai seguindo essa ordem dessas frases, você vai tendo uma lógica, né? Deus é a fonte da consolação, ele consola a gente no meio da tribulação, esse consolo que eu recebo é para poder consolar outros que estão na tribulação, e o consolo que eu dou para os outros é o mesmo que eu recebi de Deus para me consolar. 5, infelizmente, tem uma promessa muito grande. As aflições abundam. Muita aflição. E como tem muita aflição, tem muito consolo. Porque se não tiver muita aflição, não vai ter muito consolo, porque não precisa, né? Então, você só precisa ser consolado se você tiver muita aflição. Então, eu falo assim, sai da sua zona de conforto, se meta em perigo, e aí você vai começar a sentir a graça de Deus. Fica na sua zona de conforto e você não vai ser consolado, porque você já está consolado, porque você não precisa ser consolado, né? Então, se você quer experimentar o poder de Deus, sai da sua zona de conforto, arrisca, entra em apuro. Então, nunca reclame de problemas na sua vida, aflição. Nunca estranhe, nunca fale assim, mas servindo a Deus eu estou tendo problema? Fala assim, você leu a Bíblia? Você deu a promessa? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele falou claramente, Paulo fala, as suas aflições são abundantes, sempre tem aflição. E aí, segundo Coríntios, nós temos umas listinhas, depois vamos chegar nelas, né? Umas listinhas muito, né, reveladoras de que tipo de aflição. É todo tipo, por dentro, por fora. Então, as aflições são abundantes, mas, então, nesse ponto aí, as aflições transbordam com Paulo e sua equipe e as consolações também. Porque quanto mais tribulação, mais consolação. Basicamente é isso. Então, é muito. 6, as tribulações e consolações de Paulo e sua equipe são para o proveito dos coríntios. Ele falou assim, é para vosso proveito. Se nós estamos sendo atribulados e consolados, é para vocês receberem benefício. Aí você vai perguntar, mas como que eles recebem benefício? Vamos lá. Esse proveito dos coríntios vem do fato deles aprender a suportar a tribulação com paciência. Porque estão vendo Paulo e sua equipe fazer a mesma coisa. Ou seja, Deus passa Paulo e sua equipe pela fornalha e os coríntios estão assistindo, né? Aí eles estão assistindo. O cara está sofrendo, o cara está levando na cabeça. Mas eles veem ele ser consolado, veem ele feliz, veem ele cheio de graça e paz. O que acontece? Eles falam, nós também podemos ser afligidos e ter essa consolação. Certo? Então, se você Por exemplo, às vezes você vai ministrar numa igreja, às vezes você vai ser pastor de uma igreja, às vezes você vai liderar pessoas. Às vezes não são suas palavras que ajudam as pessoas. Às vezes é seu exemplo, o fato de você ser atribulado e a sua reação no meio da tribulação edifica mais as pessoas do que você fala, né? Então, assim, é isso que Paulo está dizendo. Se nós somos atribulados, é para vocês. E se nós somos consolados, é para vocês. Como que é isso? E ele está falando aqui. Vocês também sendo tribulados e também sendo consolados. Então, vocês vendo a nossa tribulação, nosso consolo, vocês também são atribulados e vocês também são consolados. E, finalmente, última coisa, que Paulo e sua equipe se alegram com esperança para os coríntios, porque vendo eles ser tribulados e vendo eles ser consolados, sabem que o futuro e o fim deles vai ser maravilhoso. Então, eles têm esperança. Ele termina toda essa frase, essas frases com esperança. Então, se você aplicar esse tipo de coisa, por exemplo, lá em Efésios, no primeiro capítulo, você pega lá aquelas frases compridas, que não tem ponto, não para, né? Sim. E você começar a pegar as frases, ele disse isso, agora ele disse isso, agora ele disse isso, vai ter um monte de frases, talvez bem mais do que o que ele escreveu lá, porque cada coisa é vinculada com o outro, né? Então, assim, é um negócio que vai trazer à luz o que ele está falando, porque ele está falando aquilo lá. Então, isso chama digerir a palavra, né? E Paulo tem comida bem pesada, você tem que digerir com bastante, bastante empenho, né? Então Paulo recebeu notícias de que os coríntios receberam bem a carta dele. Aí ele fica consolado. Aí ele pensa assim, mas eles ainda estão tristes. Aí vou escrever outra carta para alegrá-los. Aí ele falou assim, eu estou alegre que vocês ficaram tristes, mas espero que vocês fiquem alegres agora, porque não era tristeza para a morte, é tristeza para a vida e tal. Aí ele diz que aquelas palavras da outra carta que ele escreveu, com bastante dureza, inclusive aqui talvez o mais duro que o Rodolfo falou, que é meu espírito com seu espírito entrega o cara para Satanás, para o corpo ser destruído, para esse espírito ser salvo. Ele falou palavras duras com ele. Ele falou, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, vocês estão tomando a sua própria ceia, não vos louvo, tem contendas. Ele deu umas palavras duras lá. Ele falou, eu escrevi chorando. Então ele escreveu chorando palavras duras e agora está consolado e agora quer consolar eles. E agora, se você perceber aqui no segundo momento, você vai notar que ele fala do cara que eles disciplinaram, daquele jeito, com o Espírito de Paulo, aquele negócio todo. Ele falou assim, cuidado, irmãos, que você não exagera na dose. Vai calmo, que o irmão não é do diabo, né? Senão ele vai entristecer e não vai ser bom. Então ele já dá uma maneirada na segunda carta para eles poderem, que era justamente o caso lá do rapaz lá. Isso é muito importante, a questão da disciplina na igreja, porque a igreja hoje não sabe tratar. A igreja hoje ou deixa para lá e não trata, não disciplina, comete o erro de 1 Coríntios, ou não tem amor e já joga de escanteio e difama a pessoa, entendeu? Então a igreja não sabe como tratar com pecado, precisa tratar com firmeza, com dureza, mas com amor e não excluindo a pessoa da graça de Deus e não colocando ela fora, entendeu? Então ela precisa sentir que ela é amada e repreendida, certo? Então ela não pode sentir que ela é excluída, que ela é fora, que ela não tem nada a ver de Deus, que ela cometeu o pecado, né, imperdoável. Então assim, isso é uma coisa que a gente entende aqui, tem que tratar com clareza, tem que ser muito firme, não pode deixar a pessoa continuando com coisas erradas e você em apoio a isso, mas você não pode tratar essa pessoa sem amor ou sem reconhecimento, sem fé de que ela vai, de que ela é de Deus e que ela vai, pode ser perdoada e pode prosseguir a vida.
Né? E também essa questão de quem está sendo disciplinado também, né? Se submeter a isso, você tem que se submeter em amor também, senão você não entende nada.
É.
O que estão fazendo?
É.
Em relação à vida.
É. Se ele é de Cristo. Se ele é de Cristo, então ele quer ser como Cristo, e se ele comete algum erro e tem vontade de não continuar no erro, então assim, né, ele vai prosperar, né? Tem pessoa que, o que ele falou, entrega para Satanás para destruição do corpo, que está querendo dizer, o cara está de cara lavada e agindo assim, tem que ser envergonhado, claramente tem que ser colocado de lado, senão ele vai continuar no pecado e isso não vai dar certo. Mas depois que houver isso e houver essa reação positiva, aí tem que ter outra atitude, né? Tem que ter outra atitude, não pode ficar retendo as coisas, né? Então, assim, só anota aí, por exemplo, vocês já devem ter percebido, se algum, vocês que gostaram de 2 Coríntios, vocês devem ter gostado mais é dessas passagens, né? Anota aí, por exemplo, 2 Coríntios 4, 7 a 12, e 2 Coríntios 6, de 4 a 10, e 2 Coríntios 11, de 22 a 30. 2 Coríntios 4, de 7 a 12, 2 Coríntios 6, 4 a 10, e 2 Coríntios 11, de 22 a 30. O que são essas três passagens? Eu acho que talvez tenha outras, mas essas três são famosíssimas, são listas, eu chamo listas magníficas. Quantas vezes eu fui açoitado, quantas vezes eu fui... Nossa, ele fica eloquente, né? Ele fala, açoitado não sei quantas vezes, naufrágio quantas vezes, acima de mim, a preocupação com os irmãos, em perigo entre os judeus, em perigo entre os gentios. Você lê a coisa e fica assim, né? Você toma aquele choque. Então, assim, ele fica eloquente em falar da lista das coisas que ele sofreu por dentro e por fora. Mas as três passagens são listas, né? As três passagens são listas. Deus colocou nós apóstolos como últimos, né, tal. Então, assim, em termos de eloquência, 2 Coríntios perde para quase nenhum. Tá? 2 Coríntios é uma das cartas mais eloquentes que você pode imaginar. Ele está, assim, quase fora de si. Paulo está quase fora de si, no sentido assim, de que ele se sente desprezado por eles. Ele fala assim, as cartas desse cara são pesadas, mas ele, presença fisicamente, está com nada. Entendeu? Então, assim, as cartas dele é... As cartas dele, mesmo que não é crente, você estuda isso como literatura. Não existe literatura mais alta, de mais alto nível. É um raciocínio, é uma coisa tremenda. Mas conhece fora do comum. Então até os gregos falam assim, as cartas dele é demais. Mas ele, quando está conosco, está com nada. Então ele falou assim, mas vocês vão ver, quando eu estiver presente também. Né? E tal. Mas aí, o que, que ele está falando na carta toda? Ele está falando assim, gente, eu não deveria me elogiar. Mas vocês não me elogiam. E os falsos chegam para vocês e se elogiam. Logo, eu estou em desvantagem. Porque eu, como sou espiritual, né? Eu sou, né, humilde, né? Então eu não posso falar o que, que eu fiz. Eles são filhos de Abraão? Eu também. Eles são da circuncisão? Eu também. Eles são isso? Eu também. Eu muito mais em sofrimento. Entendeu? Então, assim, mas depois ele fala... Mas eu me tornei insensato, eu não devia estar falando essas coisas. E está na Bíblia, e Deus está dizendo que isso é a palavra de Deus, tá? Então o cara está na vida na valha, ele está assim, né? Então, assim, você vê o humano e o espiritual bem junto, e a intenção dele não é se glorificar. A intenção dele claramente não é se glorificar, não é se exaltar. Mas a intenção dele é que a falta deles reconhecerem ele e dar honra para ele faz com que eles adoeçam espiritualmente. E isso não pode acontecer. Então, gente, humildade é uma virtude, mas permitir que as pessoas não te honrem da forma correta também pode ser um problema. Então, a sua motivação tem que ser pura. Você não pode querer se exaltar, mas... Você também não pode fugir da raia se as pessoas precisam te honrar para que eles tenham saúde espiritual. Você percebe como é complicado o negócio? É uma sinuca, né? Você tem que tomar cuidado. Se você tiver algum problema em seu coração de autoexaltação, de querer receber glória, de querer ser exaltado, você vai cair no erro e vai ser errado. Vai ser como os falsos obreiros. Você vai se tornar como eles. Agora, quem fez uma coisa semelhante a isso? Jesus no Evangelho de João, não é? Porque Jesus falou assim, eu não dou testemunho de mim, outro que dá testemunho de mim, lembra que ele falou isso? Outro que dá testemunho de mim, eu não dou testemunho de mim, as minhas obras testificam de mim. Aí outro falou assim, mas você está falando de você agora, você está dando testemunho de mim. Eu falei, ainda que eu dou testemunho de mim, meu testemunho é verdadeiro. Entendeu? Então, Jesus mesmo também fez isso, de defender a sua autenticidade, porque Em alguns momentos, isso é necessário para a saúde das pessoas que estão sendo cuidadas. Né? Então, assim, os falsos obreiros chegavam e se gloriavam. E Paulo não se gloriava. Aí eles ficavam assim, esse aqui é judeu. Esse aqui, porque era grego, né? Esse aqui é judeu. Vamos ouvir o judeu? Ele fala assim, eles são judeus, eu também sou. Né? Então, assim, ele está querendo dizer, por que vocês estão ouvindo eles? Então, depois ele vai para o nível mais alto. Vamos falar de revelação. Eu conheço um homem. Quem é esse homem que ele conhecia? Eu conheço um homem. Eu não posso falar de mim mesmo, mas eu vou falar desse homem. Que se no corpo, fora do corpo, não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu, viu? E para que eu não me exaltasse... Opa, então esse homem é você, né? Para que não me exaltasse, foi me dado um espinho na carne para não me gloriar e tal, e tal, e tal. E ele fala, eu estou... Então, assim... As duas epístolas de Coríntios expressam um homem que ama eles de paixão, mas é irritado com eles pra caramba. Ele fica muito irritado com eles, ele fica muito furioso com eles, fica muito bravo com eles, mas ele ama eles também pra caramba. Entendeu? Então, assim, ele fica falando, vocês deviam estar falando isso de mim, eu não devia estar falando. Né? Então, assim, é muita... E mesmo em 2 Coríntios, que ele está todo cheio de consolação, ele ainda está meio na veia, né, sobre esse negócio, ele está falando sobre essa coisa. Outra coisa que vem ao caso de comentar aqui é a questão de ironia e sarcasmo. Normalmente, ironia e sarcasmo é muito bom. Mas aqui mostra que ironia e sarcasmo até dá certo. Entendeu? Então, lembra que eu falei? Pode xingar no espírito e pode xingar na carne. Né? Paulo fala, ó, filho do diabo, isso é xingar. Mas Deus concordou e fez o cara ficar cego. Então, Deus gostou do xingo dele. Tá? Então, assim, você tem que ficar... meio no espírito para saber quando vai descer a unção de xingar, sabe? Eu já vi ocasião que a pessoa fica ungida, assim, para falar, não é necessariamente xingando, mas dando uma sova verbal na pessoa, e a pessoa muda de vida, mas desce aquela unção, assim, fala as coisas, e ele fala, não vou fazer isso mais, né? Então, existe, quando você faz na carne, e a gente quase nunca faz no espírito, só faz na carne, então está errado, né? Não está certo. Mas ele fala, irai-vos e não pequeis. Então você pode ficar irado no espírito, mas não pecar. Né? Então ira não é do diabo, ira é de Deus. Mas tem que ser de Deus e não sua ira. Né? A sua ira não leva para nada, mas a ira de Deus pode levar. E o sarcasmo, a ironia que Paulo usa aqui, olha, vamos só dar um exemplo do que eu estou falando, da ironia e do sarcasmo. Por isso que eu falo que esse aqui é, essa carta de 2 Coríntios é apaixonante, sim. Ele fala, oxalá, oh, tal, ele fica assim, né? Então ele está muito transtornado. Eu sou insensato, eu não devia me elogiar, mas deixa eu ser mais insensato um pouquinho. E aí vai. É, mas tá vendo? Eu não devia falar isso, mas eu falei. Então, e tudo isso está na Bíblia, a palavra de Deus, né? Entendeu? Então, assim, mostra para você como que Deus não tira todo, né? Quem gosta de leite desnatado, né? O pessoal hoje está com esse negócio de alergia de lactose. Eu falo assim, eu necessidade de lactose. Mas assim, você tira tudo aquilo que é substancial, né? Coca zero, quem gosta de Coca zero? Né? Assim, assim, é um negócio assim, você tira o que é bom e fica lá. Né? É assim. Então, Deus não quer um espírito desencarnado falando lá dos... Não, ele quer um cara de carne e osso e que está cheio de paixão e cheio de problemas e cheio de coisa, mas dominado pelo Espírito e não quer nada para si, só quer para Deus. Aí vou te falar, aí convence, né? Então, assim, o ser humano ele tem uma atração, ele não gosta de gente santa, sabe? Tipo santa, né, nos termos, como é que fala? Gente santa que é assim, tipo desalmado, assim, só fala aquela voz meio, sabe? Da caverna, sabe? Aquela coisa assim, oh! dá até eco assim, né? Não, ele gosta de pessoa que tem senso de humor, que tem ironia, que tem sarcasmo, que tem paixão, que tem, entendeu? O ser humano não gosta de gente que fala as coisas, entendeu? Então, assim, então Jesus era assim e Paulo era assim. Então, assim, é um negócio muito fino. O coração tem que estar puro, senão fica na carne mesmo e não resolve, tá? Mas aqui, assim, 2 Coríntios 11, versículo 19. Olha o que ele fala aqui, ó. O versículo 18, desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tá vendo? Isso é sarcasmo, gente. Ele está dizendo, eu sou insensato e vocês são sensatos, então, por favor, me tolere. Isso é ironia, tá? Ele, obviamente, não se acha insensato e não acha ele sensato, ele acha o contrário. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se soberbece, se alguém vos fere no rosto, vós os suportais. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. Olha, a igreja hoje suporta gente que se exalta, que rouba dinheiro, e as igrejas ficam cheias dessas pessoas, não é? Ele fala, de boa, vocês suportam, vocês gostam. Agora, quando alguém faz a coisa certa, e sabe qual é o maior problema que a igreja de Corinto tinha com Paulo? O que ele fala aqui? O maior problema. Deixa eu ver se tem uma outra passagem aqui. É 12, 13. Olha aqui, ó. Será que é 12, 13? Ah. Isso aqui, 12, 13. Também é tá, isso aqui é ironia fina. Isso aqui é ironia fina, assim. Pois em que fostes feitos inferiores às outras igrejas, a não ser nisto, que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me essa injustiça. Isso é ironia. Ele está falando assim, a única coisa que eu fiz diferente com vocês das outras igrejas é que eu recebi dinheiro das outras igrejas e você não recebi. Trabalhei, recebi dinheiro de igreja lá de Filipos, que é mais pobre que vocês, e não recebi dinheiro nenhum de vocês. Me perdoa que eu fiz essa injustiça com vocês, que eu não recebi dinheiro de vocês. Isso aí é ironia, né? E aí ele fala assim, será que eu não recebi dinheiro de vocês porque não amo vocês? Não, porque eu não quis dar exemplo para outro safado chegar aqui e receber dinheiro de vocês. Entendeu? Então, se eu não recebi dinheiro e eu mereci receber dinheiro, os outros vão dar dinheiro para eles? É isso que ele está dizendo. Para com isso. Eles estão procurando assim, levar vocês na conversa porque eles querem ganhar lucro de vocês. Entendeu? Então, assim. E aí, esse outro assunto aqui do dinheiro que ele trata aqui é muito importante, muito interessante. Se as igrejas seguissem a orientação que ele dá aqui em 2 Coríntios 9, acho que é 8 e 9, né? 8 e 9. Eu não sei onde eu anotei isso aqui, mas acho que não anotei, mas... Ah, está aqui. Quais são alguns dos princípios que dá aqui? Primeiro, como é que você deve fazer a oferta na igreja? Então, assim, se seguisse o que ele está falando aqui, ele dá umas orientações muito claras, muito objetivas. Primeiro, dar com alegria. Ninguém deve dar com tristeza. Então, assim, jogar uma culpa. Se você não fizer, Deus vai te castigar. Ele vai amaldiçoar você. Então você dá, Deus, por favor, não me amaldiçoe. Está errado, né? Então, assim, não, Deus odeia quem dá com tristeza. É melhor não dar se você for dar com tristeza. Só dê com alegria, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Dá com alegria. Segundo, se você promete, cumpre. Gente, aqui no Brasil é um problema seríssimo, porque o brasileiro é muito emotivo, na hora de ver a necessidade, ele fala, eu vou dar. Todo lugar que você vai é assim. O missionário vai para outro lugar, ele fala, nós não dá tanto por mês. Dá o primeiro mês, dá o segundo mês, o terceiro mês não dá, esqueceu. E o cara, o que eles pensam? O cara vai viver de quê? Foi para lá confiando na sua palavra e você deixa com a sua palavra? Então, nunca deixe de cumprir o que você prometeu. Ele falou assim, vocês prometeram? Cumpre. Vocês vão ajudar as igrejas na Judéia? Cumpre o que vocês prometeram. Então, é muito importante ser fiel no que você promete. Ajudar materialmente quem te ajuda espiritualmente. É um princípio. Ele ensina esse princípio aqui. Se alguém te ajudou espiritualmente, ajuda ele materialmente. Isso é bíblico, é correto. Ele usa até o exemplo do boi que, né, que pode comer quando está pisando, né, assim, a colheita, ele pode comer. Ele fala, Deus está preocupado com o boi? Não, Deus está preocupado com o princípio. Se alguém trabalha na obra, ele deve ser sustentado pela obra, entendeu? Ele está dizendo que não tem nada mais lógico, mais certo do que isso, que Deus concorda com isso. O outro princípio que todo mundo prega, mas não deixa de ser verdade, é semear para colher. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Então, se a pessoa dá, Jesus disse, dá e dar-se-vos-á. medida recalcada, sacudida, abundante, te darão. Então Deus, Jesus disse, Paulo diz, quanto mais você dá, mais Deus te retorna. Deus não gosta de ficar devendo para ninguém. Então quando alguém dá com alegria e dá com satisfação, ele faz voltar para você medida dobrada. Isso é, é um princípio divino. E, finalmente, nunca lidar com dinheiro sozinho, mesmo que você seja honesto. Ele diz, fulano, Beltrano e Beltrano, que são irmãos, que são idôneos e todo mundo respeita, vão nos ajudar a levar o dinheiro para a Judeia, para ninguém falar que nós tivemos algum benefício desse dinheiro. Então, nunca, em nenhuma situação na igreja, deve-se receber dinheiro sozinho, sem ninguém estar vendo, entendeu? Qualquer, por exemplo, levantou as ofertas, vai lá tirar as ofertas de lá. Deve ter duas pessoas, sempre. Um anota e o outro pega. Aí, sim, sempre tem duas pessoas para que nunca... Não é que o pessoal é honesto, é que não seja possível falar que a pessoa é desonesta, entendeu? Não é suficiente você ser honesto. Você precisa ser impossível que alguém te calunie dizendo que você é desonesto, certo? Então, porque as pessoas podem caluniar. E a calúnia pega, porque você não tem defesa, entendeu? Então ele falou, ele fala que Paulo, quem era mais responsável que Paulo, Barnabé? Não, eles mandaram outros irmãos, ele falou, junto, para que ninguém fale mal de nós sobre isso, para que o dinheiro chegue lá no destino, entendeu? Então esses princípios que eu estou te falando, assim, muitos princípios aqui sobre finanças, ele dá isso aqui só nessa questão da oferta que era para levar para a Judéia. Agora o engraçado é que ele fala, você viu como é que ele fala? Eu estou falando, avisando vocês, porque eu já gabei de vocês para os outros, falando que vocês estão prontos há muito tempo, mas agora me deu uma dúvida cruel. Eu mando o irmão lá, que eu gabei para ele, que vocês já tinham reservado, e de repente vocês não reservaram, eu vou ficar com carão e vocês também, não é? Então, e aí depois ele dá na frente e fala assim, mas eu não preciso nem falar com isso, porque eu tenho certeza que vocês já juntaram, mas caso vocês não juntaram, começa a juntar, né? Então, assim, ele fala, conversa, desconversa, fala, então só Paulo para inventar umas encrencas dessas aí, né? E agora, então, Gálatas. Gálatas é uma carta curta, é uma versão resumida de Romanos, né? Mais ou menos os mesmos termos que trata em Romanos, ele vai tratar em Gálatas, mas é bem mais resumido, bem mais curto. E ele está se escrevendo, Gálatas não é igual a Coríntios. Coríntios é para uma igreja em Corinto. Gálatas é para uma região toda, que era Galácia. Então, toda aquela região da Ásia Menor, né, que é a Turquia hoje, as primeiras igrejas que Paulo foi pregar, que levantou, né, naquelas cidades onde ele foi apedrejado e tal, é toda uma região. Muitos estão dizendo que foi a primeira carta que ele escreveu. E olha o que aconteceu, ele pregou, levantou a igreja, logo em seguida chegam os falsos obreiros. Sempre acontece isso, gente. Nunca estranhe que onde Deus opera, o diabo vem logo em seguida. Jesus falou assim, você planta o trigo, o inimigo vem em seguida e planta o joio no meio. Tá? Então, por que esse pessoal não foi lá antes? Por que eles vão depois, logo em seguida? Por exemplo, você começa a pregar para uma pessoa... Vai cair quem em cima daquela pessoa daqui uns dias? Testemunho de Jeová. Vai aparecer vários outros, entendeu? Eles vão lá. Porque se ele der uma trincada nas suas defesas, ele está abrindo para Jesus. E se ele está abrindo para Jesus, ele pode abrir para outras coisas também, certo? Então, se está tudo sólido e é católico, nasci católico, vou morrer católico, sou batista, cada um nasceu assim, então está tudo firme, ninguém vai mexer. Começou a dar uma sacudida, uma tremida, uma trincada... Aí começa a atacar, né? Então, Paulo pregou para os gentios, aceitaram o evangelho com muita alegria. Aí chegam os judeus. Só isso aí não resolve. Muito bom que você crê em Jesus, mas tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que seguir a lei. E como o pessoal estava aberto para Jesus e tudo, e Paulo era judeu, e agora chega outro judeu, e aí o negócio, não, circuncidar é chique, né? Assim, a gente vira judeu, né? Entendeu? Então, assim, não, é, a gente vai ter assim, vai ser, né? Não vai ficar esse negócio meio esquisito, né? É, crer no Jesus que era um judeu, mas não é judeu, o que, que vocês são? Entendeu? É um negócio meio... Nós vamos tirar a vergonha do evangelho e nós vamos ser judeu. Tem judeu aqui em milhares de anos, então a gente tira a vergonha da cruz e a gente fica tudo numa boa, entendeu? Então, Paulo tem que combater esse problema sério. E ele fica furioso e ele usa expressões fortes. E ele já começa a carta com isso. A primeira coisa que ele fala na carta, e depois eu fui olhando todas as outras cartas, quase todas ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, que mais? Pela vontade de Deus. E eu olhei aqui, porque ele enfatiza, né? Não por homem algum, mas por Deus e por Jesus Cristo, né? Mas eu olhei em todas as outras, muitas outras cartas, ele fala, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Só que em Gálatas ele explica muito mais. Assim, vamos então analisar aqui. Primeiro, palavras fortes em Gálatas. Quais são as palavras fortes que ele usa? Se nós mesmos ou um anjo do céu vos pregar outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Quer dizer, ele está assim, amaldiçoando. Ele falou assim, se nós mesmos ou um anjo do céu, e depois ele repete, seja anátema, eu amaldiçoo. O que, que ele fala? Se vocês deixam de se circuncidar, separados sais de Cristo. Vocês estão cortados de Cristo. Depois, em um outro lugar, ele diz, oxalá que vos mutilassem os falsos obreiros. Gente, Paulo tá maldoso, hein? Mas tem um pouco de razão, porque o que os falsos obreiros queriam? Que circuncidasse, que é faca, né? Então, assim, oxalá que cortassem a eles. Mutilassem, corta eles, não vocês. Então, assim, ele está usando em termos a essa mutilação, né? Mas, assim, desejar que o outro seja mutilado é um negócio forte, né? Assim, tipo, enfia a faca nele, né? E não você para de contaminar a igreja. Se vocês deixarem de se considerar separados, está de Cristo. Então, assim, ele é muito forte nas suas colocações. E aí, para defender, e nessa época, como eu disse, talvez não tinha aquele concílio de Atos, então não tinha as coisas, ele explica e fala assim, gente, o evangelho que eu preguei para vocês eu não ouvi de ninguém, eu ouvi direto do céu, Deus me separou desde o ventre de minha mãe para isso, e eu preguei, depois eu subi para Jerusalém para conferir com os que foram apóstolos antes de mim, e eles confirmaram que o que eu estou falando é verdade, porque se eles falassem que não era, nós íamos ter duas igrejas, a igreja de Pedro e a igreja de Paulo, né? E Paulo está falando, se isso acontecesse, ia ser em vão, porque Jesus não tem duas igrejas, só tem uma. Então, eu não recebi de Pedro, eu recebi de Deus. Mas como eu recebi de Deus e preguei, eu fui conferir com Pedro para ele confirmar, porque eu não queria ter corrido em vão. Correr em vão significa que eu vou levantar outra igreja diferente da de Pedro. Eu falei, não pode ter outra igreja, é só uma igreja no fundamento dos apóstolos. Então, eu fui lá conferir com Pedro, João, Tiago, e eles confirmaram para mim que a palavra é certa. Então, vocês podem acreditar que a palavra é certa. Depois ele falou assim, mas Pedro ficou contaminado com esse negócio, porque quando não tinha judeu junto, ele ficava comendo com os judeus. Chegou os judeus lá, ele separou e ficou comendo separado. E aí eu resisti ele na cara, e falei assim, como que negócio é esse? Você acha que pode ser comer igual ao gentil, mas quando chega os outros, você fica fazendo aparência? E por que Paulo brigou com ele? Porque se eles aceitassem esse tipo de coisa, ia ficar um jugo sobre a igreja de que tinha que cumprir a lei. E Paulo está terminantemente contra esse jugo sobre a igreja de que tem que cumprir a lei. Se tem que cumprir a lei, não tem mais graça, não tem mais paz, não tem mais Espírito Santo. A coisa foi embora tudo para o brejo, entendeu? Então, tem coisas na igreja que você precisa brigar para defender, né? Então, Paulo brigou e defendeu e foi confirmado e foi certo isso aí. Ele chama eles de ó insensatos, Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então vamos resumir o que ele fala sobre o Evangelho. Porque Gálatas é um livro sobre o Evangelho, igual Romanos é um livro sobre o Evangelho. E se você notar quantas vezes ele fala Evangelho, é muita coisa. Então o Evangelho é boas novas. Para quem Deus pregou as boas novas primeiro na história da humanidade? Para Abraão. Então, Gálatas 3, Paulo cita uns versículos do Velho Testamento, assim, em ordem. Ele pega lá, ele falou assim, o que Deus falou com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não falando em ti serão benditos só Israel, é todas as famílias da terra. Então, o Evangelho foi pregado para Abraão. E não é por obras, é bênção, a bênção de Abraão. E agora me fala vocês, qual que é a bênção de Abraão? Porque ele põe nome na bênção de Abraão, que a bênção de Abraão é, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não só Israel, os gentios. E isso foi 400 anos antes da lei de Moisés. Então ele está aqui arrazoando, usando a lei, que o pessoal estava querendo pôr a lei em cima deles, assim, vocês gostam da lei? Então escute a lei. Ele conhecia a lei. Entendeu? Escute as escrituras. Olha o que as escrituras dizem. Deus pregou para Abraão 400 anos antes da lei, falando que ia abençoar todos os gentios com a bênção, e a bênção ia chegar neles. Agora, o que é a bênção, de acordo com Gálatas? Vocês lembram o que é a bênção de Abraão? Descendente. Não, a bênção ia vir através do descendente, mas não é. Hã? É o Espírito Santo. Ele fala claramente que a bênção é o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é a bênção. Por que a promessa do Espírito Santo é a bênção? Porque o Espírito Santo que vai nos ressuscitar dentre os mortos, vida eterna. Por que Jesus veio para a terra? Segundo João Batista. O que João Batista falou? Jesus, o que vem depois de mim, o que ele falou? Eu batizo em água, mas vem outro depois de mim que vai batizar no Espírito Santo. O que Jesus falou? Fica em Jerusalém, que eu vou para lá e de lá vou derramar. Então Jesus não veio só para morrer pelos nossos pecados, ele veio para nos trazer a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é o Espírito Santo habitando em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos torna santos e vai nos ressuscitar no último dia. Ou seja, nós somos abençoados com a bênção de Abraão pelo Espírito Santo. Se o Evangelho é pregado e a pessoa não recebe o Espírito Santo, o que você deduz? A pessoa recebe o Evangelho e não recebe o Espírito Santo. O que aconteceu? Não funcionou, alguma coisa está quebrada. O neném não nasceu, gerou, mas não nasceu. Paulo chegou em Éfeso e falou assim, o que vocês estão aqui quietão assim desse jeito? Por que vocês não estão falando em línguas, profetizando e tal? Que negócio é esse? Ah, vocês receberam o Espírito Santo? Está parecendo que não receberam o Espírito Santo. Não, nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Ué, que Evangelho vocês creram então? Ah, o Evangelho de João, que ele falou que venha um depois dele, arrependimento, batismo na água. Ah, bom, então tá bom. João falou de Jesus que vinha depois batizar no Espírito. Vem cá, vamos batizar em nome de Jesus, perdão dos pecados, pum, receber o Espírito Santo. Pronto, agora vai funcionar. Entendeu? Então, quando Pedro pregou em Atos 2, também ele disse a mesma coisa. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus para remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, gente, uma coisa que a gente às vezes não identifica muito é essa questão. Para eles, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo dentro de nós é a bênção de Abraão. É o poder da ressurreição. Não é só uma coisa para você ter dons. O Espírito Santo é o que te dá força, alegria, entendeu? Então, assim, você pode resumir Gálatas. Você fala assim, Gálatas é sobre o Evangelho. O Evangelho é, tipo, corta, isola na raiz se você pôr obras. Ah, eu creio em Jesus, mas eu vou me circuncidar. Eu vou me tornar um judeu, eu vou cumprir dias e vou comer kosher e vou, entendeu? Ele falou assim, se você fizer isso, cortado está de Cristo. Ele não permite misturar a lei com graça, não permite. Ah, então nós vamos pecar? Ele falou, como pecar? Você já morreu para o pecado. Não é que você vai pecar só porque você não está debaixo da lei. Você vai viver no Espírito. Você já morreu para o pecado, morreu para a lei. Quais são as obras da carne? Ele fala aqui, as obras da carne. Quais são os frutos do Espírito? Gozo, alegria, paz, amor, né? Longanimidade, benignidade, aquelas coisas. Ele fala assim, então, obviamente, se você ouve o Evangelho e não recebe o Espírito Santo, você perdeu o principal do Evangelho. O principal do Evangelho, Deus conosco, é Deus Emmanuel, é o Espírito Santo dentro de nós. Se você não tem o Espírito Santo, o Evangelho para nada serve. E você lembra o que ele falou aqui? Vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé ou por fazer obras da lei? E quem cura no meio de vós? É por obras da lei? Você fez e mereceu? Ou você ouviu a palavra com fé? E Abraão, ele foi justificado porque ele tinha lei ou porque ele ouviu com fé? E aí ele falou assim, mas nós estamos... Ele falou, quem não obedece à lei está debaixo de maldição. Mas nós estamos na bênção. Mas como é que a gente pode estar na bênção se a gente não cumpre as obras da lei e está na maldição? Porque Jesus se fez maldição, porque está escrito, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então ele cita versículos tirados lá da lei, né? De Abraão, de maldito aquele que não faz as obras da lei, maldito aquele pendurado, né? Ele pega esses versículos e vai desenvolvendo um raciocínio que prova que a graça veio antes da lei, que Deus nunca quis salvar pela lei, que a lei apenas conduz, educa, segura as pontas até vir a graça, que a graça não tem mediador, não tem o anjo lá no Sinai fazendo uma mediação. Ô anjo, o que Deus está falando? O povo está falando? Não tem ninguém mediando. Jesus é Deus. Jesus não é mediador. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não pergunta, Deus, eu posso perdoar essa pessoa? Não, ele perdoava a pessoa. Ele tem poder sobre a terra para perdoar a pessoa. Então Jesus não é mediador. Jesus é Deus direto com o homem, sem mediação. Quando você tem mediação, tem problemas, né? Esses dias eu estava negociando um contrato e aí eu queria que meu advogado falasse com o advogado da empresa. Eles não deixaram. Ele falou, não, nossas empresas não permitem que você fale. Você tem que falar comigo e eu falo com eles. Eu falei assim, gente, você está louco? Como é que chama aquela brincadeira que você fala no telefone sem fio? Você conhece aquele telefone sem fio, né? Você fala uma palavra aqui e cada um fala no ouvido do outro, sai lá na frente e sai totalmente distorcido, não é? Quando você tem mediador... O mediador atrapalha a coisa, porque o mediador pode até falar certo, mas não transmite o sentido, não transmite a unção, não transmite a pessoa, entendeu? É um negócio assim. Então ele fala assim, ele fala, a lei veio por mediador, a graça não vem por mediador, a graça veio um cara direto de lá, que é Deus, diretamente. E quando o Espírito Santo está em seu interior, não é outro falando com você, é o Espírito de Deus dentro de você falando com você mesmo, sem confusão, não é telefone sem fio, entendeu? É Deus conosco. Ele falou assim, insensatos gálatas, quem vos fascinou? Vocês viram Cristo crucificado, a pregação foi tão forte que vocês viram, e vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Depois de receber o Espírito Santo, vocês vão se circuncidar? Assim, como? Ele falou assim, vocês vão negar tudo que vocês receberam? Ele falou assim, meus filhinhos, eu vou ter que ter parte de novo para dar à luz vocês de novo. Então, assim, a carta de Gálatas é muito inspirada nesse sentido de que o Evangelho não permite que você misture obras no meio. Não pode. Agora, vamos só colocar algumas coisas finais aqui para terminar. Que ele... Você lembra qual que era o problema dos fariseus com Jesus? Qual que era o problema deles com ele? Sempre qual... Dava problema toda vez com Jesus? Sempre era o problema dos fariseus com Jesus. Qual que era o problema deles com ele?
Sábado.
E com Paulo? Não é o sábado. Qual é o problema? Circuncisão. Entendeu? Então, de alguma forma, os religiosos acham uma brecha, uma coisa, e querem usar isso, que é uma coisa externa. E Paulo fala, se vocês se circuncidarem, cortado sai de Cristo. Mas na mesma carta ele fala assim, não tem problema tanto circunciso como incircunciso. Depois ele fala... E Tito que estava comigo, circuncidei ele. Então, assim, então, tem hora que ele fala, separado de estar de Cristo porque circuncidou. Depois ele fala, não, mas circuncidou outro e tal, e não tanto faz, incircunciso, circunciso, Jesus aceita todo mundo igual. Vocês entendem? Aí você fala assim, resolve, Paulo, né? Qual dos dois que é verdade, né? Sabe qual é o problema? É porque se você ser circuncidado ou incircuncidado, não tem nada a ver. Agora, você achar que precisa circuncidar para Deus te aceitar, que a obra de Cristo não é suficiente, aí você tem problema, entendeu? Então a questão não é ser circuncidado ou não, a questão é que você faz isso porque você acha que quem não faz isso não é salvo. Entendeu? Por exemplo, vamos usar um exemplo hoje. O Adventista do sétimo dia, ele acha que tem que guardar o sábado. Tem problema de guardar o sábado, pelo que vocês leram em Romanos?
Não.
Se alguém quer guardar o dia, deixa ele guardar o dia, não tem problema nenhum. Agora, se ele acha que quem não guarda o dia não é salvo, que o fato de guardar o sábado, além da obra de Cristo, ainda tem que fazer mais isso, eu não vou falar nada sobre a salvação dele, mas estou falando que corre perigo, né? Entendeu? Então, assim, O guardar o sábado ou não guardar o sábado, achar que Deus gosta que guarda o sábado e entende as escrituras assim, não é problema. Agora, o problema é você desvalorizar a obra de Cristo e dizer que a obra de Cristo precisa disso e mais isso, e mais isso. Ou seja, se na igreja evangélica diz que para ser salvo você precisa crer em Jesus e também não pode fumar, não pode beber, é o mesmo problema do adventista que tem que guardar o sábado, certo? É bom o crente fumar e beber? Não, não é bom não. Mas que isso salva? Não. Entendeu? Então assim, quando você acrescenta à sua listinha de regras algumas obras que a pessoa tem que fazer para ser salvo, você está desmerecendo a obra de Cristo e cortando a fonte do Espírito Santo na nossa vida. Então a obra do Espírito Santo em nossas vidas é puramente pela graça, é puramente porque Jesus se fez maldito por nós, ele pegou a maldição, crendo nele eu recebo a bênção de Abraão. Recebendo a bênção de Abraão eu recebo o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, o que eu vou ter? Ele falou assim, se vocês nasceram pelo Espírito, anda no Espírito. O que é andar no Espírito? Dar fruto do Espírito, ou seja, eu tenho graça, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho força para viver em santidade. Ele fala várias vezes, você já viu ele falar? Quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Ou seja, você fala, Paulo, mas você falou que não tem que cumprir a lei. Agora você fala, quem pratica essas coisas, avareza, impureza, brigas, dissensões, ele fala, dá a lista das obras da carne. Resolve, Paulo, é para guardar a lei ou não é guardar a lei? Né? Ele está dizendo assim, se você tem o Espírito Santo, você não vai andar nas obras da carne. Se você não tem o Espírito Santo, você vai estar andando nas obras da carne e não vai herdar o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Agora, você não tem esse negócio, eu tenho que fazer essas coisas. Não, você quer fazer essas coisas, você ama fazer essas coisas, o Espírito Santo te leva a fazer essas coisas, você morreu para o pecado e você não vai viver nessas coisas. Ou seja, a sua mente, vamos resumir que é uma coisa, essa coisa é complicada para as mentes das pessoas, mas o Evangelho nos ensina que nós somos salvos pela graça, sem nenhuma obra. Se eu ainda não fui liberto do fumo, da bebida, não tem problema. Isso não vai me salvar. Eu sou salvo por Cristo. Unicamente. Unicamente. Mas, se eu creio em Cristo e recebo o Espírito dele, tudo que não for dele vai sendo colocado para fora. Entendeu? Vai sendo para fora. Não convivem bem essas coisas na mesma pessoa. Você vai ver a lista das obras da carne e ver a lista dos frutos do Espírito. Entendeu? É muito claro que quem tem o Espírito Santo tem prazer em santidade, em coisas puras, em coisas santas, e não vai ser atraído pelo dinheiro, atraído pela imoralidade, sem controle de suas, sem domínio próprio, entendeu? Essas coisas. Tudo que ele falou, que o amor tem, que o Espírito tem, ele vai produzindo em nós. Agora, se essas coisas ainda aparecem, não quer dizer que eu não sou salvo. Quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando em mim para ir tirando essas coisas. Então, assim, apesar de termos pecados e termos que arrepender, termos que confessar, mas nós não precisamos ter falta de paz ou falta de graça, não é? Porque não, eu não sou salvo por essas coisas, eu sou salvo por Jesus. Então, essas coisas eu rejeito, eu não quero, mas ainda não terminou a obra de Cristo em mim. Tem essas coisas ainda. E quando acontece, peço perdão, confesso, rejeito, não quero, mas não quer dizer que nunca mais vai aparecer. Pode aparecer, mas não são fonte da vida de Cristo que está em mim, entendeu? Então, na minha mente, no meu coração, eu não estou preocupado com pecado. Eu tenho esse pecado, eu tenho que vencer esse pecado, eu tenho que dar um jeito nesse pecado, eu tenho que... Não. Assim, quando eu converti, eu entendi que eu não consigo vencer pecado, mas eu tenho o Espírito Santo em mim, então eu não preciso pecar mais. Ou seja, o pecado não é meu assunto é Jesus e não o pecado, né? Então, e aí, se eu penso dessa forma... O que acontece? Eu tenho alegria, gozo, paz. Então, o cristão, novo convertido, velho convertido, todo convertido, ele tem que ter alegria, graça e paz. Entendeu? Ele não pode estar debaixo de um jugo, nem da lei e nem de um vício, nem de pecado. Ele tem que estar cheio do Espírito. Entendeu? Ele tem que estar cheio da graça de Deus. Né? E não pensando que ele vai vencer essas coisas na sua própria força. E também nem tolerando essas coisas como se elas fossem normais. Não pode tolerar essas coisas como normais. Eles não são da vida do Espírito, né? Se eu estou praticando essas coisas, estou debaixo do domínio dessas coisas, eu estou ainda acreditando numa mentira, porque esse não sou eu. Eu não gosto dessas coisas. E se eu não gosto dessas coisas, eles não são de mim e são do diabo, e Deus já foi vencido na cruz e eu não quero isso. E se Deus nos mandou perdoar um ao outro 70 vezes 7, você acha que ele não vai me perdoar 70 vezes 7 no dia? Entendeu? Então, assim, o fato de eu cair ou não cair, isso não é problema. O fato é que eu não quero pecar, pecado não é meu assunto é Deus e o Espírito Santo e a obra de Deus, e eu vou olhar para frente e e não aceitar essas coisas, né? Então, assim, essa é a mensagem que a gente pega de Gálatas, se você espremer, você vai ver que vai sair só isso. E você vê que ele fala bastante sobre a questão da filiação, que ele começa a carta. Acho que mais me impressionou dessa vez em Gálatas foi isso. Olha o que ele fala aqui, ó. No versículo 1 ele fala, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai. Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo nas igrejas de Galácia, graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus Pai, ele gosta de falar isso, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Jesus também falou muito sobre isso, né? Ele falou, Pai nosso que estás nos céus. Então, assim, talvez uma das coisas mais fortes sobre Deus que a gente precisava de receber de coração é que Deus é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, por que eu vou me circuncidar? Por que eu vou guardar dias? Entendeu? Assim, não faz sentido. É uma coisa que... E ele falou assim, gente, vocês lembram que Abraão teve dois filhos? Uma da escrava, outra da livre? Ele falou assim, você sabe que quando o filho é pequeno, ele fica debaixo de tutores como se fosse escravo? Mas quando ele chega à idade adulta, ele é filho e ele não é considerado como servo? Ele falou assim, gente, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Entendeu? Então nós recebemos a filiação. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante em Gálatas, a gente entender que a gente é filho de Deus, amado de Deus, penso de Abraão, sabe? Uma coisa tremenda. E a outra coisa é que isso levanta perseguição dos religiosos mesmo. Ele fala assim, eu não vou ficar defendendo a circuncisão, porque se eu defender a circuncisão, eu não vou sofrer mais, ninguém vai me perseguir mais, porque eu estou só arrumando judeu, mas judeus vão achar bom. Ele fala assim, se eu prego circuncisão, acabou, ninguém vai me pedrejar mais, ninguém vai me perseguir mais, porque eu estou só fazendo mais judeu. Já teve judeu aqui tantos anos, então... Assim, onde vai a cruz de Cristo? Assim, o escândalo da cruz é que eu posso ser salvo sem ser circuncidado. Isso é escândalo. E eu falei assim, eu prefiro a cruz de Cristo do que qualquer coisa que agrade aos homens. Eu não estou procurando agradar aos homens, eu não estou procurando... Mas, gente, religioso que faz a coisa certinha e vê o outro... não fazendo e alegre, cheio de paz e achando que está com Deus, mas mata de raiva, né? É igual o filho mais velho do filho pródigo, né? Ele fala assim, como? Esse sem vergonha volta e eu que sofro e eu não tenho nada e você mata o bezerro para ele. Então assim, não tem nada que mais enraivece religioso é ver alguém que não cumpre as regrinhas e é abençoado. E é cheio de paz, e é cheio de alegria, e cheio de Deus. Ele fala assim, não pode, eu sofro e ele não sofre? E o senhor aceita ele? Entendeu? Então assim, o escândalo da cruz é isso, a cruz de Cristo traz escândalo. Se você crê na graça mesmo, de verdade, os religiosos não vão gostar, né? Não vão achar bom. Então assim, uma obra que Deus vai fazer em nossos dias, na igreja, na reforma da igreja, ela vai trazer muita perseguição, porque as pessoas vão falar, não encaixa na minha doutrina, não encaixa na nossa prática, não encaixa nessa coisa, entendeu? E aí você vai ter que discernir entre, porque existe também os libertinos que vão falar assim, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, e vão estar cheios de pecado, né? E aí vai estar os outros cheios da graça de verdade e não cumprindo as regrinhas, e aí os religiosos morrem de raiva, né? Então assim, a gente vai ter que discernir esses lados, né? Essas coisas. Amém? Tá.